fosse com ajudas, quer fosse com aquilo que é, as candidaturas às ajudas, claro, quer fosse com aquilo que era o recenseamento agrícola, fomos procurando encontrar para termos uma ideia do universo com que nos íamos debater. Agora, só para, enfim, para explicitar um bocadinho mais aquilo que foi o cenário com que nos debatemos e com que encontramos, foi que, efetivamente, a dimensão da exploração agrícola era de tal modo pequenina que nem sequer tinha contato com o recenseamento agrícola. E é nessa perspectiva que nós temos, quando olhamos para o recenseamento agrícola em 2009, temos alguns desses concelhos em que temos o triplo do número de agricultores que declararam, agricultores, que são aquilo que nós estamos a falar, que declararam prejuízos. Não sei, se calhar neste momento ficaria por aqui, não sei se fui explícita.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Dá-lhe apenas conta do seguinte, antes de passar a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Obviamente que esta Comissão tem todo o interesse e agradece tudo aquilo que nos possa dizer sobre o tema e toda a informação é válida. Apenas recordaria à Sra. Engenheira o seguinte, como nós estamos num sistema e num modelo de pergunta-resposta e ao Sr. Deputado João Dias seguem-se vários senhores deputados que têm também um conjunto de perguntas interessantes e eu se calhar era capaz de lhe pedir que fosse doseando um bocadinho ou sendo um pouco mais concreta ou sucinta, sou pena de desiludir todos os outros e prestar todo o serviço e ser o Sr. Deputado João Dias o único a brilhar com as melhores perguntas e nada a separar para os outros, se me permite a ironia. Portanto, obviamente que a palavra é sua, não tem tempo limite de resposta, mas se nós conseguíssemos todos aqui ser um pouco mais concretos nas perguntas e também nas respostas, ficava-lhe grato em favor das outras todas as questões que se seguem. Dito isto, e sem prejuízo agradecer o que nos disse, passo a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a Sra. Engenheira tem sido bastante clara e tem-nos elucidado bastante, mas quero fazer aqui duas questões. Uma tem a ver com o prazo de candidaturas que, ao que posso calcular, foi de um mês. É que a questão que lhe faço é se entende que foi adequado e ajustado, tendo em consideração a complexidade até e a realidade concreta da agricultura que estava em causa. E outra, falou-nos aqui de uma coisa que para nós é uma informação muito importante, que foi aberto um segundo período, não para podermos receber mais candidaturas, eventualmente e potencialmente possam ter ficado de fora, mas para baixar para um nível inferior, nomeadamente para o nível intermédio, entre os 1.053 e os 5.000 euros, candidaturas potencialmente com 6, 7 ou 8 mil euros, e é isso que também nos importa. Quando foi aberto esse período, apenas serviu para retirar candidaturas ou se houve entrada de candidaturas na medida 622?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro, por favor.
Vou responder então, de forma sucinta, o mais sucinta possível. 15 de julho foi uma data que foi desde sempre determinada pela tutela, sobre isso eu não me vou manifestar, não tenho que manifestar. Se me pergunta se eu acho que foi adequada, eu acho que muito se calhar foi. A maior parte das pessoas conseguiu cumprir com o 15 de julho. Sobre um segundo período, efetivamente não foi para baixar, foi para corrigir quem quisesse podia, porque também havia pessoas que se queixavam, diziam assim, ih, eu tinha outras coisas e não pus. E portanto, aquilo que aconteceu foi para todas as declarações superiores a 5 mil euros, houve a possibilidade de no período de, se não estou em erro, isso foi muito publicitado na altura, 25, penso eu, 25 de agosto, a dia 8 de setembro, porque depois tudo isto também tem a ver com aquilo que são as regras também da 8622, da tal pequena, embora fosse pouco, da qual a agricultura empresarial também era importante apoiar. E, portanto, durante esse período estiveram abertas, as pessoas entravam com o seu número de contribuinte e faziam tudo aquilo que era uma adequação, já tendo conhecimento da tabela, a tal história de candidaturas de 6 mil ou 7 mil euros, porque as pessoas tinham 30 ou 50 oliveiras e foi tudo assim, mais ou menos, calha-calheta, desculpa o termo, e as pessoas, como aquilo era uma declaração, tiveram a oportunidade de corrigir a sua declaração depois de terem sabendo, e toda a gente já sabia que nós íamos ao terreno e que íamos lá ver e que tinha que haver evidências, sabendo que efetivamente o que estavam a declarar iria ser verificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. É que há aqui uma desintonia entre aquilo que foi o depoimento de ontem. A senhora Provedora de Justiça ontem informou-nos que solicitou junto do então Ministro, o Sr. Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, uma reabertura, porque o prazo, na entender dela e tendo em consideração as queixas que lhe chegavam, era curto. O que o Sr. Ministro fundamentou seria por uma questão de operacionalidade. Ora, quer dizer, não havia operacionalidade, por questão de operacionalidade não se podia abrir candidaturas para a quem tenha ficado de fora, que não tenha tido condições para se candidatar, para novas candidaturas. Mas houve operacionalidade para passar ou para sair daquela categoria ou para melhorar ou corrigir a categoria. Não percebemos porque é que não houve operacionalidade para introduzir ou acolher quem ficou de fora.
Sra. Engenheira, para esclarecer, por favor.
Eu não posso responder pelo Sr. Ministro. Obviamente, eu aquilo que respondo é aquilo que são as regras que me foram determinadas e foram estes os prazos e foi isto que foi cumprido. E devo dizer que em relação às candidaturas houve, e foi um período muito complexo, houve candidaturas que ficaram perdidas e que só dois meses, ou um mês, ou três, ou dois, ou quatro. Quatro é um exagero, um mês e tal, dois meses, é que os senhores presidentes de Câmara se aperceberam e houve candidaturas que vieram a posteriori e com a autorização da tutela foram carregadas porque tinham efetivamente ficado perdidas, entre aspas, não foram muitas, foram algumas, tinham, entre aspas, ficado sido feitas em papel e em tempo a Câmara Municipal não as tinha feito chegar à Direção Regional da Agricultura.
Muito obrigado, Senhora Engenheira. Sr. Deputado, para terminar...
Sim, com a sua compreensão, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, a Sra. Engenheira saberá melhor que eu que uma oliveira, embora que seja atribuído um valor, e um valor de 16 euros, coisa parecida, é a reposição do potencial produtivo. No entanto, aquilo que é perda de rendimento são 3 anos ou 4 ou 5 até recuperar, pelo menos mais do que 5 até recuperar aquilo que era o rendimento que estava prévio à catástrofe. E esse nunca foi coberto. Muitos foram cobertos, aquilo foi a perda do potencial produtivo, em género, em espécie, ou em valor, para a aquisição do mesmo material. Por outro lado, a perda de rendimento não foi sequer considerada, o que era, de facto, também uma justiça que era feita. E por isso quero-lhe questionar, em termos de apoios, que tipo de pedidos foram escolhidos? Houve queixas por parte de agricultores, pequenos agricultores, agricultores familiares, que algum do material não foi contemplado, ainda que o usassem na agricultura, não era considerado material agrícola. Pode-nos esclarecer que tipo de apoios, de instrumentos foram excluídos e por que razão é que eles foram excluídos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para responder, por favor.
Eu, de acordo com os números que tenho, daquilo que foi excluído, que eu saiba, houve algumas desistências, houve pessoas que desistiram, houve outras que tinham prejuízos, enfim, não queria dizer que isto fosse uma irregularidade, não era uma irregularidade, foi uma precipitação, mas em que o marido declarou a mesma coisa que a mulher, e portanto quando nós lá fomos, aquilo já estava numa declaração, não podia estar em duas, e portanto... não podíamos duplicar apoio, não é? Eu não estou... e houve alguma coisa que se relacionou com o quê? Com floresta, e a floresta não era elegível de todo, e com culturas temporárias, porque aquilo que foi, o quadro em que foi feito o levantamento e aquilo que era potencialmente, as regras estavam todas mais do que claras e estavam mais do que explícitas, estava tudo, aliás, não apenas na nossa página, como os senhores presidentes de Câmara, os senhores presidentes de Junta, aquilo que era, enfim, aquilo que eram as potenciais elegibilidades, nunca foram perda ao rendimento, por exemplo. Se me diz está bem ou está mal, nunca foi, como eu digo, nós não fazíamos parte, nós na Direção Regional, e penso que a própria tutela não fazia, parte do Fundo Revita, nem dos outros fundos, e aquilo que era um instrumento normal que nós tínhamos nos apoios da Segurança Social também não, aquilo que nós fizemos foi validar aquilo que eram as regras e aquilo que estava escrito. Como sabe, existia enquadramento legal para aquilo que era até aos 1.053 euros, está lá, está explícito o que é para fazer, e em relação a tudo o resto também. Não posso dizer mais nada.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Um esclarecimento último, Sr. Deputado João
só
Dias.
Só 30 segundos, não tenho mais tempo, é só com a boa vontade do Sr. Presidente, mas queria questionar relativamente à floresta. A Sra. Engenheira conhecia perfeitamente, provavelmente, aquela região e a floresta. Tendo ficado ardida, os apoios para a floresta foram zero. Neste momento, as infestantes é uma coisa, é uma calamidade. E nesse sentido, se falhou ou não falhou também aqui, neste caso, o Governo, por não criar condições e apoios para que pudesse renovar a produção florestal, nomeadamente retirando as infestantes e também a questão relacionada com a madeira ardida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para responder, por favor.
Bom, eu aí só tenho uma coisa para responder, é que a Direção Regional da Agricultura, como sabe, não tem qualquer competência em matéria das florestas. As florestas têm um instituto próprio e essa questão não deve ser colocada. Eu estou aqui na qualidade de ex-diretora regional da Agricultura e não de cidadã, chamemos-lhe assim. Portanto, não vou manifestar-me sobre isso, acho que não tenho que manifestar sobre essa matéria. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Adelina. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer-lhe a sua presença. Em relação aos levantamentos nas instâncias do Sr. Deputado do PCP, já falou um pouco sobre o levantamento, eu queria questionar-lhe de que forma é que os meios que foram disponibilizados foram articulados no terreno. Portanto, os meios, falou que era com a prata da casa, no relatório que data de 29 de junho refere uma equipa de 17 técnicos, penso que era essa a prata da casa que se referia, perguntar-lhe também de que forma é que foram feitos esse apuramento, esses prejuízos e com que critérios.
Nós não fizemos, desculpa, posso?
Boa tarde, Sra. Engenheira, que aproveito para cumprimentar.
Olá, como está?
Espero que se encontre bem. Muito obrigado, pode, faz favor, cumprimento também as colegas e os colegas e toda a equipe de assessorias que está connosco. Faz favor, Sra. Engenheira.
Muito bem, eu penso que a questão tinha a ver com como é que nós contabilizámos por isso. Agora perdi-me um bocadinho, peço desculpa.
Como é que foi feito o apuramento? Essencialmente, quais eram os critérios que tinham para fazer esse apuramento dos prejuízos no terreno?
Nós em relação ao como é que foi feito o apuramento, não foi feito apuramento propriamente dito. Aquilo que foi feito foi, nós tínhamos uma declaração, essa declaração tinha lá tipificados as tipologias, se eram árvores de fruto, se eram oliveiras, se eram abrigos, se eram máquinas, se eram bens de uso corrente, chamemos-lhe assim, como baldes, como enxadas, esse tipo de coisa, e as pessoas declaravam e atribuíam um valor. E foi com base nisso que foi feito um primeiro apuramento. Daí que os valores, enfim, sejam valores um bocadinho muito acima daquilo que depois se veio, enfim, a concretizar.
Sra. Deputada, faz favor, de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebi que a Sra. Engenheira entendia que os valores que foram declarados, atendendo à subjetividade e àquilo que cada um sentiu com os prejuízos, foram de facto mais aumentados e depois que houve, no fundo, uma correção desses valores. Eu queria-lhe questionar se, e para deixar isso bem claro, porque o PCP quis deixar passar que foi uma forma de corrigir por baixo as candidaturas, mas penso que foi uma alteração de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos, correto?
Cisera, faz favor.
Corretíssimo. Aquilo que se passa é que a partir do momento em que havia, primeiro foi declarativo, e depois houve a necessidade, como eu disse anteriormente, de criar uma tabela diferente daquilo que eram as tabelas utilizadas pelo PDR 2020. E essa tabela diferente estava, abria-se o nosso site, estava lá a tabela com os valores exatos, portanto, toda a gente sabia ao pormenor quais é que eram os valores e aquilo que era. E, portanto, foi dada a oportunidade às pessoas de adequarem a sua a sua declaração àquilo que são os valores que estavam parametrizados para os prejuízos. Nada mais do que isso. E, obviamente, que